A Arte da Idade Média, Parte 2, Roma Oriental. Kandinsky nos disse: a arte é, sob muitos aspectos, semelhante à religião. Sua evolução não se faz mediante novas descobertas que anulam as antigas verdades, marcando-as com o sinete do erro, como aparentemente ocorre com a ciência. Sua evolução se faz mediante súbitos clarões semelhantes ao relâmpago, mediante explosões que figuram no céu como as girândolas de um fogo de artifício, para espalhar em torno de si todo um buquê de estrelas de múltiplos esplendores. Não poderia haver forma mais bela de se desenhar um instante da inspiração. Ligado à espiritualidade, influenciado pela Idade Média, Kandinsky soube descrever a alma do artista em seu momento mais intenso. Do encantamento ao profundo pensar, do anseio por demonstrar um conceito, um ajuizamento, a materialização da ideia, o artista age sobre a cor e sobre a forma, enfeitiçado pela ideia inicial e por ela arrebatado. Suas mãos trabalham apaixonadamente sobre o objeto que cria, e é por meio de sua obra que dialoga com o espectador. Os caminhos não devem ter sido diferentes ao artista da Idade Média no feitio de seu trabalho, e tal esmero ficou nítido na arte bizantina, em sua forma, em seu estilo incomparável e sofisticado. Sua história nos leva ao século IV, quando, devido às crises no Ocidente, o imperador romano Constantino transferiu a capital para Roma Oriental, na cidade de Bizâncio, mais tarde chamada de Constantinopla, atual Istambul. A decadência de Roma Ocidental culminou em sua queda em 476, fato que delimitou o início da Idade Média. Mas, apesar das crises no Ocidente, a vida prosperou no Oriente, em Bizâncio, até a tomada de Constantinopla pelos turcos, um dos fatos que terminou com o período mais longo da história. A arte bizantina despontou no Oriente em plena ascensão, chegou a influenciar a arte do Ocidente e teve seu apogeu no Império de Justiniano, entre os anos de 526 e 565. Após esse período, a crise iconoclasta levou à destruição de imagens em virtude de conflitos entre o clero e os imperadores. Enquanto Roma Ocidental mantinha vivas as memórias sagradas por meio das imagens, isso era questionado no Oriente por lembrar os cultos pagãos condenados pela Bíblia. Mas o Papa Gregório o Grande atuou em favor da arte quando declarou que a pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz para os que sabem ler. As imagens serviriam então como um livro ilustrado aos devotos que desconheciam a escrita e a leitura, e a arte teria um sentido educativo. Baseados então no estilo narrativo da arte romana, os artistas deveriam mostrar o essencial para que a compreensão fosse simples. Mas os iconoclastas acabaram por levar vantagem e as imagens foram proibidas na Igreja Oriental no ano de 745, contrariando a argumentação do Papa. Por outro lado, havia os que acreditavam que as imagens eram sagradas e que representavam o mundo sobrenatural. Esse pensamento foi favorável à arte bizantina, que entrou em um novo período de ouro. A ideia era de uma arte para a igreja, que deveria seguir uma forma de representação rigorosa e padrões tradicionais. Esse rigor, por certo, levou os artistas a fazerem uso de modelos antigos, o que possibilitou que se preservassem práticas da arte grega. Do Oriente, de regiões como a Síria e a Ásia Menor, a arte bizantina herdou luxo, requinte e exuberância. Na figura 1 pode-se observar, em primeiro plano, os padrões a serem seguidos da frontalidade, da verticalidade e do tema religioso. A forma como o manto cai pelo corpo, se dobra pelos braços e pelas pernas da Virgem e do Menino Jesus, bem como o desenho das mãos e dos rostos, e sobretudo sua simetria e sombra, lembram as pinturas gregas e helenísticas. Do Oriente percebe-se a riqueza de detalhes, a técnica e, sobretudo, o uso da cor. Ficou nítido que a exigência com a forma não impediu os artistas de exercerem sua criatividade, Por suas mãos, a arte bizantina se destacou como um estilo de inigualável beleza, sofisticação e, sobretudo, com um sentido espiritual. As maiores referências da arquitetura bizantina são as igrejas, e entre elas a Basílica de Santa Sofia, do século IV, em Istambul, que serviu de inspiração para outras igrejas do Ocidente, como a de Santa Apollinare e a de San Vitale, em Ravenna, e a Igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma, a Basílica de São Marcos, em Veneza. A Basílica de Santa Sofia apresenta uma construção que mistura a obra romana à sofisticação e ao misticismo orientais. Sua planta retangular tem tamanho de até 3 campos de futebol, o que favorecia o acolhimento dos adeptos da então nova religião. Mas o que mais impressiona é o domo central e o sistema de sustentação por arcos e pilares. Há, na base do domo, 40 janelas, por meio das quais a entrada de luz leva a sensação de leveza da estrutura. Os mosaicos e as pinturas em seu interior, com a finalidade de educar os seguidores, enriqueciam o ambiente, conferindo uma beleza única. Após sua construção, em 360, até o final da Idade Média, a Basílica foi utilizada pela Igreja Ortodoxa Bizantina. Entre os anos de 1204 e 1261, foi tomada por religiosos latinos católicos. Ao final da Idade Média, ela passou a ser uma mesquita muçulmana e, após 1935, foi transformada em um museu. Ao lado das igrejas, o mosaico é outro importante exemplo da arte bizantina, principalmente no período de Justiniano. Essa arte serviu para decorar as igrejas como ilustração para instruir os fiéis, retratando a vida de Cristo, dos profetas e dos imperadores, que eram considerados representantes de Deus na terra. Havia o uso excessivo de dourado e as convenções que regiam a pintura fresco regiam também os mosaicos. As pessoas eram representadas de frente, em sentido vertical, em expressão solene, como uma forma de reforçar a ideia religiosa, sem a preocupação com perspectiva, volume ou profundidade. O Cristo Pantocrator, modelo seguido tanto nos mosaicos como nas pinturas bizantinas, apresentava Jesus com a mão direita em gesto de bênção, à esquerda segurando o Evangelho e o rosto com a expressão de austeridade. Essa representação é usada até hoje em imagens da Igreja Ortodoxa Cristã. Muito da escultura bizantina foi destruído por decreto imperial em virtude da crise iconoclasta, o que permitiu que restassem grandes esculturas ou pequenas, como os dípticos ou trípticos, painéis portáteis em marfim com desenhos em relevo. Aos moldes da pintura percebe-se a influência do Oriente, na riqueza de detalhes e na técnica da arte grega, as pregas e o caimento dos tecidos sobre o corpo. Por outro lado, há poucos detalhes nos semblantes das pessoas e uma certa formalidade. Os olhos grandes, direcionados para o alto, relembram o pensamento religioso e a ascensão para Deus. A arte bizantina passou por períodos de evolução, e com isso as figuras humanas passaram a apresentar mais detalhes e gestos mais naturais. Essa arte prosperou mesmo depois da queda de Constantinopla, em 1453, em locais onde predominava a Igreja Ortodoxa. Na Rússia, ainda podem ser vistos ícones e imagens que representam as criações dos artistas bizantinos, como a Catedral do Sangue Derramado, também conhecida como Igreja da Ressurreição, na cidade de São Petersburgo, na Rússia, construída entre 1883 e 1907. O rigor da forma talvez tenha acentuado o espírito imaginativo do artista bizantino. Em sua obra ficam em evidência o belo e o sublime. Segundo Kant, a inteligência é sublime, o engenho é belo, a audácia é grande e sublime. O belo fica evidente nos desenhos, nas cores, na riqueza de detalhes e na técnica. O sublime fica por conta da grandiosidade de sua arquitetura, por sua ousadia em desafiar padrões e ainda assim produzir um rico legado para a humanidade.